Fiscalização nos postos vai ser intensificada pelo governo para acabar com os cartéis de combustíveis.
Médicos estão proibidos de boicotar atendimento a usuários de plano de saúde.
Inaugurada hoje a primeira Vila Olímpica indígena do país.
Segunda-feira, 9 de maio de 2011.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil.
Boa noite, aqui nos estúdios da EBC Serviços, eu, Luciano Seixas e Kátia Sartório.
O ministro de Minas e Energia, Edson Lobão, afirmou hoje que a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, ANP, vai aumentar a fiscalização do valor cobrado pelos combustíveis nas bombas.
Estava vendo aqui em Brasília e na minha terra, em São Luís, um cartel. Foi nitidamente a existência do cartel e eu assumi a responsabilidade de pedir à Agência Nacional do Petróleo que se dirigisse ao CAD para que oficialmente o governo interviesse no sentido de que, com a presença do CAD, esse descalabro fosse resolvido. Daqui para frente, com a responsabilidade maior da agência, eu não tenho dúvida de que a fiscalização será mais severa e as punições também. Onde não há punição, não há solução.
Segundo o ministro de Minas e Energia, os postos podem ser multados e até fechados.
Os cartéis de combustíveis em Brasília e na capital maranhense, São Luís, que o ministro Edson Lobão se referiu, foram identificados pela ANP em março e abril deste ano.
O cartel é um acordo entre concorrentes para manter os mesmos preços em todos os estabelecimentos comerciais, o que gera prejuízo para os consumidores.
Se os cartéis identificados forem condenados pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica, CAD, as empresas podem pagar multa de até 30% de tudo que faturaram no ano anterior.
Os diretores e administradores das empresas envolvidas em cartel também podem pegar de 2 a 5 anos de prisão.
O ministro de Minas e Energia, Edson Lobão, também reafirmou hoje que o preço dos combustíveis vai cair para os consumidores a partir de hoje.
A partir de hoje, e já hoje caiu um pouco, nós poderemos perceber nitidamente a redução nos preços do etanol na bomba de gasolina. As providências que o governo podia tomar, tomou-as todas no seu devido tempo. Agora, precisamos entender que se trata de um mercado livre.
O Ministério da Justiça pediu hoje ao Conselho Administrativo de Defesa Econômica, CAD, a condenação de 3 entidades de classe que representam os médicos, por estimular os profissionais a adotar uma tabela única.
Segundo o Ministério, isso teria desencadeado um movimento nacional de boicote aos planos de saúde para forçar o reajuste nos honorários dos médicos, ou seja, no valor que eles recebem do plano.
No último dia 7 de abril, médicos de todo o Brasil suspenderam por 24 horas o atendimento a pacientes de operadoras de planos de saúde.
E 3 entidades, o Conselho Federal de Medicina, a Associação Médica Brasileira e a Federação Nacional dos Médicos, tiveram a condenação recomendada ao CAD hoje por não respeitarem os direitos aos consumidores. Adilson Mastelari.
As 3 principais medidas que a Secretaria de Direito Econômico do Ministério da Justiça encaminhou ao CAD, o Conselho Administrativo de Defesa do Consumidor, proíbem que os médicos façam boicotes e se recusem a atender usuários de plano de saúde, como ocorreu no dia 7 de abril. Também impedem entidades médicas e planos de saúde de criar tabelas de valores fixos de procedimentos médicos e honorários por consultas. Não permite ainda que os médicos sejam obrigados a negociar valores com os clientes, com base em tabelas ilegais, e que os médicos negociem individualmente com os planos de saúde. Segundo o secretário de Direito Econômico, o setor deve seguir as determinações da ANS, a Agência Nacional de Saúde Suplementar. Nas medidas encaminhadas ao CAD, o Ministério da Justiça pede a condenação do Conselho Federal de Medicina, da Associação Médica Brasileira e da Federação Nacional dos Médicos por não cumprirem essas regulações. O secretário de Direito Econômico do Ministério, Vinícius Carvalho, lembra que essas entidades estão sujeitas a multas.
A gente tem previsão de multa pela lei 8884, que é a lei de defesa da concorrência. No caso de entidades que não têm fins lucrativos, essas multas podem ir de 6 mil a 6 milhões de UFIs. E tem as obrigações de fazer também, né? Obrigações de que as entidades tomem alguns procedimentos ou proibir as entidades de tomarem alguns procedimentos também, né? Obrigações de fazer e não fazer, como, por exemplo, essas obrigações relacionadas à de imposição da tabela e tal. Então, a decisão pode ser de suspensão e de proibição desse tipo de ação.
As entidades têm 5 dias para entrar com recursos. Como essas medidas foram publicadas hoje no Diário Oficial da União, já estão em vigor. E os consumidores devem ficar atentos para não pagar valores extras nas consultas com médicos de seus planos de saúde, como orienta Vinícius Carvalho.
A partir de hoje é a partir de nunca. Ele não deveria pagar nunca esses valores. Hoje a gente está proibindo claramente, dizendo que isso claramente tem um efeito de lesão ao consumidor e que tem um efeito anticompetitivo claro. A gente está mandando o resultado desses processos, certamente vão passar pelo órgão de defesa da concorrência, que é o CAD, no que tange a essas medidas relacionadas à concorrência. O CAD vai dar a palavra final, mas a gente entende que essas medidas relacionadas à defesa do consumidor, elas são imperativas e devem ser executadas tão cedo quanto possível.
Ele também aconselha aos consumidores que se sentirem lesados por cobranças indevidas e pela falta de especialidades médicas que constem em seus planos de saúde a denunciar nos PROCONs ou na ANS. De Brasília, Adilson Mastelari.
O Conselho Federal de Medicina afirmou por meio de nota que a assessoria jurídica da entidade já está avaliando a intimação para tomar as medidas jurídicas cabíveis dentro dos prazos legais.
Para fazer uma denúncia sobre os planos de saúde, basta ligar de graça para a ANS no 0800-701-9656.
E quem tem planos de saúde contratados antes de 1999 vai poder mudar de plano a partir do próximo dia 3 de agosto.
De acordo com a ANS, 9 milhões de pessoas com planos individuais e coletivos antigos têm direito a adaptar o serviço já contratado ou migrar para outra operadora.
A gerente de financiamento de produtos da ANS, Rosana Neves, explica quais são as vantagens para quem quiser mudar de plano.
As vantagens em mudar de plano, elas vão ser avaliadas por cada beneficiário, no caso dos contratos individuais, e pela pessoa jurídica contratante, no caso dos planos coletivos. Uma das vantagens é, por exemplo, muitas vezes algumas coberturas eram negadas nesses contratos antigos por não estarem inseridas nos contratos, como, por exemplo, órtese e prótese, eram coberturas muito negadas pelos planos. E para fazer a adaptação ou migração, o beneficiário vai ter completa poder de decisão, né? Ele vai poder avaliar todas as propostas, tanto de adaptação quanto de migração. Ele deve se dirigir à operadora e solicitar que ela apresente as duas propostas para o beneficiário. No caso da adaptação, o aumento máximo permitido é de 20,59%. E no caso da migração, é o preço vigente na comercialização do produto.
Vamos anotar novamente o telefone da ANS para mais informações, 0800-701-9656, ou também a página na internet www.ans.gov.br.
A primeira Vila Olímpica indígena do Brasil foi inaugurada hoje na Reserva de Dourados, no Mato Grosso do Sul.
A vila tem 29 mil metros quadrados e está localizada entre as aldeias Jaguapiru e Bororó.
O complexo está equipado com quadra poliesportiva, campo de futebol, pista de atletismo, espaço para vôlei de praia, parque infantil, vestiários, banheiros adaptados e um prédio para administração.
De acordo com o Ministério do Esporte, o investimento é de R$1.400.000.
O Mato Grosso do Sul tem a segunda maior população indígena do país, com quase 70 mil pessoas de 7 etnias.
Os Guarani Kaiowá são maioria na Reserva de Dourados e a Secretaria Especial de Saúde indígena do Ministério da Saúde registrou taxas elevadas de homicídio e de suicídio nesse povo.
A expectativa é que a Vila Olímpica ajude a reduzir esses índices.
Voz do Brasil!
Estão abertas as inscrições para as Paralimpíadas Escolares 2011. A ideia é estimular a prática esportiva entre os estudantes com deficiência física, visual e intelectual.
A competição é promovida pelo Comitê Paralímpico Brasileiro e pelo Ministério do Esporte em São Paulo, de 26 a 31 de agosto.
Rivaldo Araújo da Silva, que é coordenador de esportes para pessoas com deficiência do Ministério do Esporte, explica como é que vai ser a participação neste evento.
temos uma estimativa de 1.600 atletas, envolvendo algo em torno de 2.000 pessoas no evento, 10 modalidades, 24 unidades federativas, e o Ministério do Esporte está aí, presente novamente na comissão organizadora do evento, junto com o Comitê Paralímpico, o Governo do Estado de São Paulo, por intermédio da Secretaria de Estado de Direito da Pessoa com Deficiência e a Prefeitura Municipal de São Paulo.
As inscrições podem ser feitas pelos órgãos estaduais responsáveis pela gestão do esporte até o dia 25 de julho, em www.cpb.org.br.
Café com a Presidenta.
A gente já noticiou aqui na Voz do Brasil que o Brasil vai ter 200 novas escolas técnicas até 2014. 81 ficam prontas ainda este ano.
É verdade, Kátia. Isso por meio do Pronatec, o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico. Em 2014, o total vai ser de 555 escolas técnicas em todo o país.
Mesmo assim, Luciano, quem não conseguir uma vaga de graça e não tiver dinheiro para pagar, vai contar com a chance de ter o financiamento estudantil FIES também para o ensino técnico. A presidenta Dilma Rousseff, hoje no programa semanal de rádio Café com a Presidenta, explicou ainda o FIES Empresa.
Nós vamos ampliar o financiamento estudantil, o FIES, que já existe para o ensino superior. E agora vamos ampliá-lo para o ensino técnico. Quem quiser fazer um curso técnico em escola do Sistema S ou em escolas particulares, também vai poder pegar empréstimo para pagar o curso em condições muito facilitadas. E vai ter outra novidade, o FIES Empresa. O que é o FIES Empresa? É um tipo de empréstimo que vai ser dado às empresas para que elas promovam a formação profissional dos seus empregados.
A presidenta Dilma também disse que os cursos disponíveis incluem áreas como hotelaria, culinária e informática.
Ela destacou que o chamado Sistema S, que reúne Senai, Senac, SESI e outras entidades, vai ter a estrutura ampliada por meio de recursos do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES.
A presidenta explicou também que o governo vai oferecer 75 mil bolsas de estudo para a especialização de brasileiros no exterior.
Não existe um só país avançado na área de ciência, na área de tecnologia, que não tenha enviado seus jovens para estudar no exterior. É por isso que estamos criando um programa de apoio ao ensino no exterior. Hoje temos 5 mil estudantes brasileiros que estudam no exterior com bolsas custeadas pelo governo. A maior parte deles está na França, Alemanha e nos Estados Unidos. Queremos avançar. E vamos avançar muito, Luciano, porque o nosso objetivo é conceder 75 mil bolsas, só o governo, até 2014.
E a presidenta Dilma Rousseff recebe amanhã a visita do presidente da Venezuela, Hugo Chávez.
O presidente venezuelano, que veio ao Brasil para a cerimônia de posse da presidenta Dilma, volta agora pela primeira vez a tratar de assuntos econômicos e políticos.
Quem explica é Marco Aurélio Garcia, assessor especial da presidência para assuntos internacionais.
Nós temos uma agenda bilateral muito densa. Vocês sabem que há um comércio forte entre Brasil e Venezuela, um dos mais importantes fluxos comerciais que nós temos. Na América Latina, seguramente é o segundo depois da Argentina. E também há investimentos muito importantes do Brasil na Venezuela. Eu diria que é um portfólio de cerca de 20 bilhões de dólares em obras as mais distintas, né? Desde o setor energético, ao setor de habitação, estradas, enfim. Realmente, agora mesmo nós temos também alguns projetos industriais que estão lá se desenvolvendo na área de petroquímica, etc, etc.
Ainda segundo o assessor especial para assuntos internacionais da Presidência da República, Marco Aurélio Garcia, depois da reunião de amanhã com o presidente da Venezuela, Dilma Rousseff vai ao Paraguai no próximo domingo, dia 15. E no dia 23 vai para o Uruguai.
7:15.
No dia 20 deste mês, as folhas de cheques começam a ser digitalizadas na própria agência em que foram depositadas.
A medida vai tornar a compensação dos cheques mais segura e mais eficaz. A reportagem é de Gabriela Mendes.
As folhas de cheque vão ser digitalizadas e as imagens enviadas às centrais de compensação espalhadas pelo país. Antes, os cheques circulavam em malotes, como explica José Carlos de Azevedo, gerente executivo de compensação do Banco do Brasil.
O produto cheque entrava nas agências do Banco do Brasil ou de qualquer banco, eram capturados, encaminhados via malote para as nossas 15 centralizadoras no país, para onde era feita a troca física dos cheques. Então a gente tinha aí um custo de transporte desses cheques até as nossas centralizadoras. Dependendo da localidade, até um avião era necessário nesse processo.
Ainda de acordo com José Carlos de Azevedo, com a digitalização, o processo de compensação de cheques vai ficar mais seguro e eficaz.
Nós temos hoje no país cerca de 1 bilhão de cheques que transitam anualmente. Nós temos um volume grande de roubo de malotes, sim, tem. É um processo que a gente tem, a fraude, inclusive, vem daí do roubo de malotes. Então isso, com a Comp, com a imagem que a gente está iniciando, isso realmente reduz muito no sistema financeiro, não só no Banco do Brasil, mas para o sistema financeiro como um todo.
A digitalização das folhas de cheque começa a ser feita nas agências a partir do dia 20 de maio. De Brasília, Gabriela Mendes.
Desde o fim do mês passado, fortes chuvas vêm causando estragos em grande parte da região Nordeste. Segundo a Defesa Civil, os índices mostram que nos últimos dias os níveis de chuva foram superiores à média histórica.
Em Pernambuco, por exemplo, foi registrado na capital o abril mais chuvoso dos últimos 100 anos. 9 municípios decretaram estado de calamidade pública e 26 estão em estado de emergência no estado. 2 pessoas morreram e mais de 15 mil famílias estão desabrigadas e desalojadas.
No total da região Nordeste, mais de 48 mil pessoas foram alojadas em casas de familiares e de amigos e mais de 21 mil estão abrigadas em igrejas e centros comunitários.
Para monitorar os níveis dos rios dos estados de Pernambuco, Alagoas e Paraíba e evitar ou pelo menos diminuir os impactos causados pelas enchentes, a Agência Nacional de Águas, ANA, inaugurou uma sala de situação em Alagoas.
O sistema de alerta é o primeiro a ser adotado na região Nordeste e o primeiro do Brasil que é interligado ao sistema da ANA, com informações em tempo real.
A próxima unidade vai ser implantada em Pernambuco. Carolina Monteiro explica.
Hoje, a ANA conta com 5 mil estruturas de monitoramento das águas, das chuvas e dos rios no país. Mas o sistema criado em Alagoas é o primeiro interligado ao da agência que funciona em Brasília e é responsável por observar todos os estados. Outra diferença é que a sala de situação de Alagoas conta com um meteorologista, como explica Marcelo Medeiros, gerente de eventos críticos da ANA.
Junto com a análise hidrológica, ele tem um meteorologista. Então ele consegue olhar para cima e ver o que vai cair de chuva. Então ele consegue fornecer para aquele local um boletim mais preciso que o meu.
Ainda de acordo com o gerente de eventos críticos, a sala de situação passa informações em tempo real, tanto para a ANA quanto para os governos locais, que tomam as decisões para proteger a população.
O meteorologista vai dar essa informação se o evento vai continuar ou tende a aumentar, se continuar chovendo. E a pessoa da Defesa Civil, ele, ao mesmo tempo que ele observa esse informe da meteorologia e da hidrologia, ele toma a decisão de mobilizar ou não as defesas civis municipais. Porque o município, no final das contas, é que não só sofre o impacto da inundação, mas ele toma ação. Ele que decide no local se ele vai evacuar pessoas, se ele vai ter que fazer abrigamento de pessoas que vão perder casa, se ele tem que mandar cesta básica. Então, o que acontece? A nossa comunicação, a partir do dado levantado até a ponta que vai utilizar ou sofreu o impacto negativo da inundação, ela ficou muito mais ágil.
O coordenador da sala de situação em Alagoas, José Gino, explica que o monitoramento teve início nas bacias mais críticas, mas que será ampliado.
Nós começamos esse sistema pelas duas maiores bacias, são as problemáticas, o Mundau e Paraíba, mas estamos expandindo também, vamos expandir para todas as bacias do estado de Alagoas também.
O projeto da ANA prevê que todos os estados tenham uma sala de situação como a de Alagoas. A próxima será em Pernambuco, segundo Fabrício Alves, gerente de planejamento da rede hidrometeorológica da ANA.
A estratégia que a ANA adotou é estruturar salas de situação em estados que tenham condições adequadas de manter essa estrutura funcionando, para que daí a gente possa trabalhar em escalas menores, escalas mais detalhadas, regionais, e tomar as decisões em tempo adequado e em condições também adequadas.
A sala de situação de Alagoas e a que será montada em Pernambuco custaram R$ 1 milhão cada. O repasse foi feito depois das enchentes acidentes que atingiram a região no ano passado. De Brasília, Carolina Monteiro.
Voz do Brasil! Neste ano, os municípios brasileiros precisam atualizar os cadastros de mais de 1.300.000 beneficiários do Bolsa Família. O prazo vai até 31 de outubro.
Essa atualização inclui informações como mudança de endereço ou da renda mensal e também o aumento ou a redução das pessoas da família.
Assunto da entrevista que Angélica Coronel fez com Gustavo Camilo Batista, coordenador de benefícios do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome.
Por que o Ministério do Desenvolvimento Social precisa ter acesso a essa revisão cadastral?
É importante que a revisão cadastral das famílias beneficiárias do programa Bolsa Família seja feita, porque é o grande meio do governo saber se as famílias beneficiárias em situação de pobreza ainda estão em situação de pobreza, por conseguinte, se precisam ou não do benefício. Além disso, o Cadastro Único de Programas Sociais é o grande meio do governo saber quantas famílias pobres existem no Brasil e também controlar se essas famílias beneficiárias do programa Bolsa Família, elas estão atendendo às condicionalidades do programa em educação, saúde e assim por diante.
Isso é uma responsabilidade conjunta, né? Do beneficiário e também do município.
Exatamente. O beneficiário do programa Bolsa Família, convocado para revisão cadastral, aquele que está com os dados desatualizados, vai receber, ou já está recebendo, uma mensagem em seu extrato, no extrato que ele recebe quando saca o benefício, alertando ele da necessidade da revisão cadastral, da necessidade de procurar o gestor municipal do programa Bolsa Família no seu município para atualizar os seus dados. Dessa forma, é importante que a família beneficiária leia o extrato, preste atenção no extrato e tente identificar no extrato se ela tem ou não que fazer a atualização de dados. Se ela tiver eventualmente dificuldade de leitura, é importante inclusive que ela busque auxílio de outras pessoas de forma a não perder o seu benefício.
E quem não fizer essa revisão corre mesmo o risco de perder esse benefício.
Exatamente. O Ministério do Desenvolvimento Social estabelece um prazo de janeiro a 31 de outubro para as famílias que estão com o cadastro desatualizado fazerem a revisão. Se elas não fizerem, elas têm o benefício bloqueado em novembro, ou seja, elas não conseguem sacar o benefício, vão na máquina e não conseguem sacar. Se elas ainda assim não fizerem a atualização cadastral, em janeiro de 2012, elas têm o benefício cancelado, são excluídas do programa e outra família é selecionada para ingressar no programa Bolsa Família.
Ouvimos a entrevista com Gustavo Camilo Batista, do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome.
Representantes da Amazônia e equipes do Ministério da Pesca se reuniram hoje aqui em Brasília para discutir o Plano Amazônia de Desenvolvimento Sustentável.
A ideia é fazer com que a região produza mais em menores espaços, usando o cultivo de pescado em cativeiro.
A ministra da Pesca, Ideli Salvatti, disse que a região pode produzir de forma sustentável mais de 7 milhões de toneladas de pescado e que o programa é de todos os estados da Amazônia.
Que a gente possa fazer um programa, né, um projeto que envolva todos os estados, né, todos os estados da Amazônia. E nós temos fontes de financiamento, né, o BNDES, o Banco da Amazônia, vários fundos, inclusive o Fundo Amazônia, que até agora foi utilizado fundamentalmente para as questões de preservação. E nós queremos aproveitar, entende, boa parte destes recursos com o desenvolvimento da aquicultura, né, da criação do peixe e do pescado, porque é uma forma de preservar. Assim, se você desmata um hectare para produzir 200 quilos de carne de boi, né, e no mesmo espaço você consegue fazer 70, 100, 200 toneladas de peixe, o que, que é mais vantajoso? É mais vantajoso a piscicultura do que a pecuária.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
Fiscalização nos postos vai ser intensificada pelo governo para acabar com os cartéis de combustíveis.
Médicos estão proibidos de boicotar atendimento a usuários de planos de saúde.
Inaugurada hoje a primeira Vila Olímpica indígena do país.
Esse foi o noticiário do Poder Executivo, uma produção da equipe de jornalismo da EBC Serviços.
Siga a Voz do Brasil no Twitter, twitter.com/avozdobrasil. Voltamos amanhã, boa noite.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Uma boa noite a todos e até amanhã.